gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extrema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamon.
Tudo bem, Fabião?
Tô bem, você tá bem?
Tô ótimo, cara. Primeira gravação do dia aqui, né? Que agora a gente inventou essa loucura de fazer duas gravações por dia.
Será que tá dando certo? Porque eu não sei quando que a gente vai lançar esse episódio.
Eu espero que esteja dando, né? Porque a galera pediu, a gente tá tentando fazer.
Hoje vamos ter duas gravações.
É, daqui a pouco a gente apresenta o nosso convidado. Lembra você que tá assistindo, de quem tá assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal, bate sininho aí, ativa as notificações, curte, compartilha, comenta o que você acha do nosso episódio e você pode ser membro do Extrema, né, Fabião?
Tem um link aqui embaixo, se você clicar, se você ser direcionado, você poderia estar aqui no estúdio, você poderia estar assistindo ao vivo, você não precisaria esperar esse episódio, por exemplo, a gente está gravando no começo de abril, pode ser que saia daqui 3 semanas, mas aí você tem ansiedade de querer ver o episódio antes,
porque
você poderia ter o acesso.
Exatamente, e além de tudo, você ajuda a gente, né?
Exato.
Que é o mais importante. E quem está assistindo a gente no Spotify também, já segue aí, classifica 5 estrelas, deixa seus comentários também, que você pode deixar comentário no Spotify, estamos sempre aqui no estúdio.
Então, se você quer gravar um podcast, não sabe por onde começar, ou se você já grava em algum lugar e quer só saber, né, o preço, as condições, porque a galera fala, né, quando fica sabendo do preço daqui,
essas coisas
se arrepende,
de
cara.
São caras,
são caras.
Eu tava ontem lá no Midas Studio.
Com quem que você tava?
Rick Bonadil e Vitor Clay, eu tava
muito
lá,
aleatório. E o Titãs,
aleatório,
cara.
Minha vida é aleatória.
Tem alguém que corre lá, que faz triatlon?
Cara, não, mas o Vitor Clay, eu já conversei com ele, já ele vai vir aqui. Ele
imagina, surfa. Cara, imagina o Vitor Clay aqui, a gente tocando o sol.
Vai ser demais. Vai ser engraçado demais. Mas ali, além de tudo, o estúdio aqui é o melhor preço do Itaim, né? Então, você vem aqui, conhece os equipamentos, conhece como faz a gravação aí, que você vai ser muito bem atendido. E ó, rótulos da Dynamy aqui na nossa mesa, peguei os rótulos de triatlo, né?
Você gosta muito dessa garrafa,
já,
né,
que o nosso convidado é um baita triatleta, peguei o rótulo aqui TT e peguei também o rótulo do Mundial lá de Nice. Então, ó, se você quiser conhecer mais sobre a Dynamy, que é a marca de vinho dos atletas, o QR Code tá aqui do lado, tem o nosso cupom STEMA10 e você pode garantir os seus vinhos aí com 10% de desconto.
Você tá ficando bom nisso, hein, cara?
Tô aprendendo. 2 anos já fazendo, né?
Porra,
quase
cara.
3. Quem trouxemos, Fabião, hoje?
Trouxemos direto de Santos. Vem num bate e volta pra gravar aqui, cara.
O cara vem todo dia pra cá.
Vem
então
todo dia.
Acostumado já. Marquinhos Fernandes, muito obrigado aí por ter vindo, Marquinho. Conseguimos, pô. Depois de 2 anos tentando ali. Mas conseguimos. Valeu, show, mano.
É um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da minha história. Então é bem, bem legal estar aqui. Eu participei da primeira gravação, né, que a gente teve lá no Ironman.
Pois é, cara.
Então, pô, tá aqui de novo, eu até comentei com vocês agora, tá evoluindo muito. Pô, é bem legal ver essa evolução de vocês, parabéns.
Obrigado,
e a
cara.
Gente consome o tempo todo.
Pô, a gente chegou, a gente tava falando, né, da evolução da transmissão, a primeira, né, do 73 de Floripa. As poucas imagens que tiveram da prova, da ponta da prova, foram suas. Né?
Sim,
a gente pegou
sim.
Um trecho grande ali, da, você chegando na T2. Isso. E aí era uma hora que até o Ortiz estava comentando,
comentou,
né?
Acho que da transição,
falando muito de você,
também.
Falando bem. Foi legal pra caramba.
Foi bacana.
E aí pegou depois a corrida. E, bom, a gente vai até chegar nisso, né?
Vamos
o que aconteceu ali, né? Porque como é que um cara desse quebra, cara? Todo mundo quebra, cara.
Sim, acontece.
Acontece,
nas melhores famílias.
Acontece nas melhores famílias.
Não com a frequência que a gente gostaria, mas acontece,
mas vai,
né? Bom, mas vamos voltar um pouquinho lá no começo. Marquinhos, você já gravou alguns podcasts, mas acho que é legal sempre dar essa repassada assim.
Uhum.
Cara, como é a sua história no esporte? Como que você começou? Você é daqui de São Paulo, não é? Uhum. Conta pra galera aí.
Então, eu comecei no esporte, eu era muito ativo a vida toda. Então, gostava de jogar bola, mas eu era muito competitivo. Então, jogar bola pra mim era muito difícil, porque é um esporte coletivo. Então, eu me achei na natação, porque ele só dependia de mim. Fez se eu ir mal ou ir bem, a culpa é minha.
Você arrumava confusão com a galera
muito,
do futebol lá.
O tempo todo. Não, nada coletivo eu conseguia fazer.
Entendi.
Então, daí eu fui achando as modalidades individuais. E fui me achando. Daí, assim, eu tive uma evolução muito rápida na natação. E eu sou do interior de São Paulo, Avaré. Que fica a 250 quilômetros aqui de São Paulo. Então, em menos de 1 ano, eu já comecei a nadar super bem. E daí eu recebi um convite para vir aqui para São Paulo. Para nadar no Corinthians. Daí eu vim para cá com 12 anos, só eu. Os primeiros 6 meses eu fiquei ainda na casa da minha avó. Eu tinha uma avó que morava aqui. Mas depois de 6 meses eu fui morar lá no Parque São Jorge.
Caramba. Uma equipe forte, né? O Corinthians de natação.
É uma das top 3
sim,
do Brasil,
né?
Até hoje.
É
muito forte. Principalmente a categoria de base. Então eu morava lá, a gente morava num quartinho um pouco maior que esse estúdio em 24.
Nossa, caramba,
então,
mano,
eu aprendi, que fase, é, mano. Então eu aprendi tudo muito cedo. Então,
com 12 anos. Com 12 anos. A molecada era molecada tudo da mesma idade.
Não, era tudo mais velho. A mais maioria assim, era tudo de 18 a 20 anos. Então eu ainda tinha que ir pra escola. Então daí treinava o dia todo e ia pra escola de noite. Falei, caramba, daí fiquei ali 2 anos nessa rotina. Falei, cara, não aguento mais.
E treinando natação pra caramba.
Muito. É. Tinha uma época, assim, principalmente a época de base. A gente chegava a nadar 100 mil por semana.
Nossa. Cara, você imagina isso? 100
e ali já tinha uns 13 anos.
Não é, com 12, 13 anos, hein? Falei, cara, criou casca cedo, hein, bizarro. Cara?
Por isso, assim, hoje em dia, porque eu não nado, eu não treino muito natação, mas eu nado super bem. Mas eu falei, pô, eu tenho casca, eu acho que pra nadar a vida toda.
É.
Então, e minhas provas na natação era prova longa, de fundo. Então, daí fui me achando na natação, mas chegou uma época que eu não conseguia mais nadar. Eu sei, até o dia que eu fui embora do Corinthians, eu tinha feito 3 de 3 mil para tempo. 9 mil quilômetros. Na pegada, assim, batia todos os índices paulista para brasileiro, para tudo. Daí teve um dia que eu não... A hora que eu acabei esse treino, eu não conseguia levantar o braço para sair da piscina. Deu treino, eu falei, tem que soltar 1.000 para completar 10 mil. Eu falei, nossa, eu falei, não consigo.
Pode ser só tipo fadiga, assim, não dava.
Porque era muito extremo, assim. Eu gostava, sempre gostei de treinar muito forte. Daí não conseguia. O cara brigou comigo. Eu peguei e saí, já tinha uns 2 anos que eu tava no clube. Arrumei minha mochilinha e fui embora para casa. Voltei lá para Varé. Isso ali com 15, 16 anos. Com 15 anos. Daí falei, cara, não quero mais fazer nada.
E aí seus pais na época...
surtaram, né? Porque eu sempre fui do esporte. Então eu não gostava de escola. Não fazia.
Ele era sempre gostava só da educação física, só.
Daí meu pai... vamos correr. Eu comecei a correr um pouquinho. Daí meu pai começou até a treinar corrida e ciclismo pra me incentivar. Uhum. Daí eu fiz uma prova de duato com ele sem treinar. Na época eu até nadava um pouco mais, eu tinha voltado pra cidade. E daí me deslanchei numa prova, assim, de duato. Que nadava, corria 3, pedalava 20 e corria 3. Daí eu fui segundo geral. Daí um cara falou, cara, o cara que ganhou, falou, se você soubesse nadar, você tinha que ir pro triatlo.
Mas eu sei nadar.
Daí minha mãe lá no fundo, ele só nada, ele não sabe fazer mais nada. Eu tinha corrido, acho que essa primeira corrida, por uns 9h30. Isso ali com 15
caraca.
Anos.
Caraca.
Daí o cara falou, cara, bizarro. Eu falei, cara, você tem que ir pro não sei o quê. Tem uma prova que tem semana que vem, que é o Troféu Brasil, em Santos. Eu falei, meu pai, não, bora. Eu acho que era na época do meu aniversário. Meu pai falou, não, eu te dou de aniversário. Daí foi eu e meu pai pro Troféu Brasil. Ih. Eu sei que a primeira prova que eu fiz, eu nadei muito bem, quase morri na corrida, e eu corri para 15:50, sem treinar a corrida.
Caralho.
Daí um pessoal da faculdade de Santos, da Unimonte, os caras falaram, cara, você quase ganhou do nosso melhor atleta. Eu falei, não, vem para cá. Daí meu pai viu isso, falou, não, deixa aí, fica aí.
Eles queriam, queria jogar pro esporte de alguma forma, né? Falou,
então, daí meu pai jogava bola, mas ele nunca pôde ser atleta, porque tinha mais 9 irmãos, daí tinha que trabalhar, ele era o mais velho. Então ele sempre jogou essa responsabilidade pra gente, pra mim e pro meu irmão. Daí meu irmão não quis jogar bola, daí só sobrou pra mim.
Então foi depois desse duatlon que você se destacou, que daí você falou, pô, você é nadado, e aí a partir dali o triatlon...
já começou.
Caramba.
E aí você foi pra faculdade, então ficou lá em Santos.
Fui pra escola ainda.
Ah, tava na escola ainda.
Eu sei até um momento engraçado, assim, eu mudei pra Santos, eu fui estudar na classe da minha esposa hoje. Então ela já me conhecia porque ela entregava premiação de natação e tinha muita prova em Santos.
Olha,
então
só,
ela que entregava a medalha.
Olha só, foi amor na entrega da medalha.
E ela já me conhecia. Daí a hora que eu entrei na classe, eu não conhecia ninguém em Santos, né? Pô, novinho, tinha, acho que na época eu tinha 16 anos.
Aí ela falou, conhece esse cara.
Marcos Vinícius, eu falei, eu conheci.
De onde você me conhece?
Uma morena bonita, filho.
E aí aí você lembrou que ela que entregava.
Não, nem lembrei. Ela que veio falar depois. Daí ela me procurava no ICQ, no Messenger, eu nem lembrava. Eu falei, não, eu só queria treinar, não tinha nem celular. Pô, eu fui ter meu primeiro celular com mais de 20 anos. E a minha vida era treinar. Então, daí, ali a gente se conheceu, mas... Daí teve dois meninos, o Fábio Carvalho e o Paulo Miyashiro. Eles meio que me adotaram quando eu fui pra Santos. Uhum. Como eu vim da natação, nadava muito bem. Ele falou, não, sai da escola de manhã, vai estudar de noite. E a gente treina com você o dia todo. Daí você ajuda a gente e a gente... mais uma troca.
Isso você tinha quantos anos?
16 anos.
16, Fabinho virou...
Fabinho já tava no auge. É. O Chiro tava indo pras Olimpíadas. Então, eu falei, porra, é tudo que eu queria.
Tava cercado já de uns caras...
E daí a gente já treinava com o Oscar Galindes também, que na época era referência. Eu falei, cara...
Então, você tá falando, você pegou o final desses caras no auge ali.
Todos, assim... O Leandro Macedo, a última prova que ele fez no profissional, eu competi essa prova em Caiobá, o César Caiobá. Falei, pô, mas era competição assim de 40 profissional, muito forte.
Muito forte.
Assim, o meu sonho era sempre, depois, com o tempo, competindo, meu sonho era fazer assim um top 20 no Internacional de Santos. De tão forte que era. Assim, era bizarro. Assim, Troféu Brasil e Internacional de Santos, não existia as provas longas. Então, todo mundo competia essas provas. Era muito concorrido, era muito legal.
Caramba. Você tinha noção, assim, que você tava com esses caras fera, assim? Porque eu 16 anos, né, cara? Você ainda é meio...
Sim,
né?
Não, assim. Os caras devem ter visto, né? Que você já tava, mas você tem potencial.
E daí, como eu nadava muito bem, assim, a dificuldade deles era... O Shiro nadava muito. Assim, o Shiro veio da natação, então... Ele, mas não tinha ninguém que acompanhasse ele. Então, pô, eles precisavam de alguém que tá ali em cima. E eu via eles, eu sei que eu fui pra Santos final de janeiro. E no começo de janeiro teve aquele Fast Triato, que passava na Globo ao vivo. Uhum. E foi o Fabinho, o Shiro e eu acho que o Juraci. Foram os três. Foi, pô, daí os dois caras que eu era meu ídolo, me chamaram pra treinar. Eu falei, cara, eu tô realizado. Então, eu falei, cara, dali foi uma virada de chave. Então, só queria treinar, daí os caras me matavam todo dia. Assim, final de treino, me levava embora empurrando de bicicleta.
Que eu Como é que era essa época, assim, tipo, Fabinho, o dia a dia, era... Vocês se viam no treino, você tinha que estudar então, ainda, né?
Aí eu tinha que estudar, daí eu fiquei uns 6 meses morando sozinho. Daí meu pai tinha um amigo dele, de Avaré, que tinha uma casa em São Vicente. Daí uma kitnetzinha pequenininha, assim, pequena, mas era pequena, assim. Daí eu sei que quando eu ia fazer feijão... A casa não abria a janela, não tinha nada. Nossa. É assim, em Santos é um forno, cara. Uhum. Acho que meu quartinho, eu acho que era 2x2, cara. Daí esse meu quartinho ficava assim uns 50 graus, cara. E eu não tinha ventilador, não tinha nada, cara. Cara, não é possível. Eu tenho que querer muito isso aqui. E daí com o tempo, depois fui conhecendo mais proximidade com o Fabinho, daí eu fui morar com o Fabinho.
Você foi morar com o Fabinho?
Fui morar com ele. Daí, pô, daí ele deslanchou, absurdo. Assim, minha carreira deu um boom gigantesco. Porque eles não é assim... Eles forjavam a gente no fogo e ferro. Não tinha... Ah, eu vou nesse treino, se eu sobrar, alguém me espera. Não, nossa, cada um por si.
É mesmo.
Não tem essa. Ah, furou meu pneu. Ninguém mandou. Ninguém mandou você vir. Igual as meninas, minha esposa, é uma cavala. Ela não sobra assim. A hora que eu vou treinar com os alunos que são muito fortes, ela anda de igual para igual, sem treinar. Porque a gente foi forjado nessa época. Antigamente... Eu sei que furava muito pneu. Então, pô, eu tinha que andar com umas 5 câmeras nas costas. E se eu furasse, cada um por si, ninguém me esperava.
Se vira, se parar rapidinho ali e trocar.
É, não, cada um por si. Então, era a gente amadureceu muito rápido. É. Entendeu? Então, assim, eu vou andar com esses caras. Então, a gente é um pelotão muito forte no ciclismo. Se eu não revezasse de igual para igual, se eu ficasse só de roda, não, pode sair. Os caras chegavam, ó, sai. Se não vai revezar, pode ir embora. Daí, cara, era muito difícil. Então, assim, daí tive que aprender muito, tudo muito rápido.
Mas você achava muito diferente, você aguentava sofrer, basta, você falou da natação, né, esse período, sim. E aí depois, tipo, no pedal, você tinha a mesma mentalidade ali de, tem que sofrer.
Eu conseguia transmitir bastante, principalmente pra bike e pra corrida, mais pra corrida do que pra bike. Porque a gente vai igual, eles tinham bike TT, tudo, e aqui no Brasil não tinha bike TT. E eles competiam fora e traziam. O Fabinho tinha muito amigo que competia Kona, eles faziam Kona e ele trazia um monte de equipamento. E a gente não tinha nada. Todo mundo só tinha bike road aqui no Brasil. Então, para acompanhar já era muito mais difícil.
Na perna ali.
Na raça. Então, mas, assim, foi uma época assim, de muita aprendizagem. Porque, cara, ali eu acho que me moldou muito o atleta e o professor, o treinador que eu sou hoje.
E depois você acha que quando que você começou a ganhar prova, assim, ter um certo destaque aí depois de treinar com esses caras?
Daí, assim, eu fazia algumas provas, assim, tinha o Troféu Brasil Internacional e depois tinha o Brasileiro. Essas eram as três principais provas. E também tinha o Long Distance, que eu acho que vai ter agora até lá em Pirassununga. Uhum. Mas essas eram as 4 circuitos que era muito concorrido. Então, depois que eu começava a fazer o Troféu Brasil, tudo bem, não conseguia muito destaque, porque era muito forte. Daí eu fui pro Brasileiro. Daí eu falei, pô, eu corri o Brasileiro, tinha acabado de fazer 18 para 19 anos. Eu fui correr o Brasileiro na categoria Sub-23. E daí, pô, eu fui segundo no Sub-23, classifiquei pro Mundial, pro Pan-Americano. Fui pro Pan-Americano, fui segundo no Campeonato Pan-Americano Sub-23, que eu fui pro Mundial. Pô, que foi em Vancouver. Falei, cara...
Tá acontecendo as coisas aqui.
Foi tudo muito rápido. Isso foi em 2008. Mas aí em Vancouver eu passei tanto frio na prova.
Frio?
Frio. A água tava 9 graus.
Nossa.
E daí o pessoal, como a maioria dos canadenses era muito forte, eles não cancelaram a natação. Mas normalmente cancela a natação com 9 graus. Daí, cara, eu passei tanto frio. Daí a hora que eu voltei, eu fui bem, tudo. Daí... A hora que eu cheguei no Brasil, eu falei, não quero mais. Eu falei, não aguento, cara. Eu tenho muito frio, assim, da época da natação. Eu falei, cara, não quero mais triatlo na minha vida. Virei surfista.
Ah, é? Rolou aí, essa virei, parada
não, fiquei assim uns 3, 4 meses.
Por causa dessa experiência que você falou, mano, não vou aguentar isso aí.
E daí virei até surfista. Daí ia pro Guarujá, surfava todo dia. Daí assim, eu já tinha 18, 19 anos. Daí tinha uns menininhos assim que... dava aero, surfando. Falei, cara, eu não sei fazer isso. Eu acabei de ser vice-campeão pan-americano. Falei, cara, eu vou voltar.
Deixa eu voltar.
Daí voltei, daí tem um amigo meu, foi pra Santos, ficou na minha casa, que é o Rafael Menezes. E falou, cara, tem um treinador que eu tô lá em São Carlos agora, o cara é sua cara, você vai amar treinar com ele. Ele falou, pô, vamos lá, fica um tempo. Falei, não, eu vou parar. Meu sogro tem uma loja de material de construção. Falei, não, vou trabalhar aqui com a minha esposa, com o meu sogro, com a minha namorada na época. Falei, não, não quero mais nada. Falei, não, não vou mais treinar, não vou fazer mais nada. Ele falou, não, vamos pra lá, vamos pra lá. Acabou que eu consegui ligar pro cara. O treinador era o Cali na época.
Uhum.
Daí eu falei, ó, eu falei pra minha namorada na época, que era a Thaís, minha esposa hoje. Falei, eu vou ficar lá 3 meses. Falei, se não dá certo, eu abandono tudo. Falei, não quero mais nada. Daí fui pra São Carlos. Cara, passei, nossa, todos os perrengues da minha vida.
Por quê?
Ah, o treinamento era absurdo.
Era absurdo.
Aí, cara, era um animal, cara. Assim, só sobressaía quem aguentava a pancada. Hoje em dia a gente tem, tudo, treine piques, relógio. Ah, você passar de TSS, já tem que dar... Lá não tinha essa.
É isso que tem a história de mandar a galera embora, que isso, não vai espremendo todo mundo no treino, aí você começa a pular treino, faltar...
E daí já vai embora, não tem jeito. Lá a gente começava toda segunda-feira, a gente tinha 3 treinos de bike de 2 horas e meia. Segunda-feira. Então a gente já começava segunda-feira com 7 horas e meia de treino.
Nossa.
E daí tinha alguns que tinham que nadar. Daí eu nadava bem, eu já me livrava dessa.
É, nadar...
Mas o cara era bizarro. Tem até uma história assim, eu fiz 10 de mil na esteira, absurdo. Eu chorava na esteira, eu caía na esteira, o cara me segurava atrás.
Pra você continuar correndo.
Pra continuar correndo.
Caraca.
E daí passou esses 3 meses, até teve o carnaval. Daí eu não quis voltar pra Santos, porque o cara não me deixava sair, o Cali. Daí minha esposa, minha namorada na época... brigou comigo, terminou comigo. Eu falei, caralho, bicho, ela que me incentivou pra vir. Eu falei, não, vou manter. Eu falei, pô, o objetivo era 3 meses. 3 meses, que daí era o Troféu Brasil. Daí eu falei, não, 3 meses. Daí eu morava numa pensãozinha, assim. Morava com o Cid na época, o Cid Barbosa.
Uhum. Cid.
Daí a gente morava num quartinho, assim, a gente era em 4. Daí já tava bom, 4 num quartinho.
Pô, dos
já...
24, moleque lá.
Falei, cara, tava muito top. E daí o Cali me levou pro Internacional de Santos, ele não me deixou competir. Ele falou, não quero que ninguém veja, você veja sua família aqui, todo mundo, mas vai assistir a prova em outro lugar, não aqui na praia. Eu sei que eu fiquei quase lá no retorno da bike, sem ninguém me ver, escondidinho. Falei, cara, será que é isso que eu quero? Fiquei uma raiva, querendo treinar cada vez mais, eu acho que ele fez de propósito. Pra mim ficar pistola da vida pra querer treinar cada vez mais.
Sim.
Daí voltamos pra São Carlos. Daí, cara, eu falei, cara, vou destruir agora. Começar a treinar cada vez mais, e daí teve esse Troféu Brasil. Daí que era a primeira etapa, que era o meu objetivo. Se eu passasse ali e fosse bem, eu continuava, senão eu desistia. Daí, cara, foi a primeira prova assim, muito grande que eu ganhei. Então, é pra mim estar aqui. E o Shiro tava no auge, o Shiro tinha acabado de ir para as Olimpíadas. Tinha voltado. Daí tava o Shiro, Santiago, Fabinho, Juraci, Thiago Machado.
Uma galera muito, forte.
Assim, o top 20 era impossível de ficar. E daí eu ganhei no sprint do Shiro. Eu tenho até uma foto, assim, salvo na casa da minha mãe. Eu chegando, eu passando ele em cima da linha.
Nossa,
porque a premiação do
animal.
A premiação do primeiro, assim, vamos supor, era R$6.000. Na época era muito dinheiro.
Uhum.
E o segundo era R$1.500.
E daí,
durante a corrida, eu fazendo as contas, falei, cara... 4,5 é muito dinheiro. Eu falei, cara, eu consigo sobreviver lá em São Carlos mais um ano tranquilo, mas muito bem, com 4 mil. Falei, cara, eu vou ganhar. E daí eu lembrava daquele treino da esteira. Falei, cara, eu corria 25 por hora na esteira, você acha que eu não vou ganhar um sprint? Falei, vou ganhar. E daí passei em cima da linha. E, pô, o Shiro na época tava voando. Eu tinha ido pro Mundial, acho que tinha sido top 5 no Mundial de 70.3. E daí ganhei.
Aí ganhou de.
Eu falei, cara, era.
Ganhou isso. Dele e ganhou uma grana de boa na época.
Eu falei, não, é isso aqui que eu precisava.
Pô, e aí dando um pause, assim, nessa parte mental, né? Você estava falando desse trem da esteira, dessa. Que vocês foram forjados. Aí, acho que desde lá da época da natação, né? E depois treinando bike com os caras, e depois em São Carlos. Como é que você vê isso hoje, essa. A mente, assim, tipo, a mente e corpo, né? Que tem a parte fisiológica que pode quebrar, que você pode insistir o máximo, uma hora combustível acabou e fale. Mas como é que você trabalha isso com seus alunos? Como é que você vê a importância da parte mental de aguentar sofrer ali?
Então, eu tenho a assessoria bem grande. Assim, a gente tem de tudo quanto é tipo de aluno. Os que aguentam mais, os que aguentam menos. Lógico, fisiologicamente, a gente sabe o que tem que fazer. Mas o aluno sabe. O aluno já conseguiu um dia chegar no limite dele. Então, a maioria das vezes, a gente faz um teste. Normalmente, quando a pessoa vai fazer um teste, vamos supor, de FTP na bike, ela não consegue dar 100%. Então, eu gosto de ir assim no dia a dia, estimulando. Falei, pô, não precisa fazer esse teste. Pô, vamos mudar esse treino, vamos fazer um pouco mais. Daí solta ali alguns pelotões, assim, para a turma ter mais esse autoconhecimento. Porque a gente é muito baseado em números. Falei, pô, então a gente fica preso a isso. Falei, ah, meu FTP é isso, eu tenho que pedalar isso. Falei, pô, você não... e se for mais? E se for menos? Falei, pô, a gente tem que testar.
Falei, saber então, o limite ali.
É, então às vezes a pessoa fica tão confortável, lógico que vai melhorar. Treinando todo dia, gradativo, vai melhorar, com certeza. Mas, pô, a gente não podia acelerar um pouco mais? Então, eu gosto muito de mostrar para eles, assim, que a gente... O que manda é a gente, a cabeça que manda. Falei, pô, então sai um pouquinho da zona de conforto.
E você vai na prática, né?
Vai na prática. Eu gosto...
E assim, vai lá, treina com os caras, puxa a galera lá
no caras
treino.
Gostam, né?
E hoje em dia, assim, eu gosto demais de estar em forma, estando muito bem, não para competir. Assim, eu gosto de estar bem para estar com meus alunos. Falei, no dia a dia, porque tem, assim, tem uns treinos assim, muito fortes. Eu falo que a gente compete toda quarta, todo sábado. Porque tem quarta da maldade, que a gente corre, eu corro aqui na Ibirapuera, em Santos de noite, e sábado é os rachão. E assim, daí ali, eu já deixo a planilha livre. Falei, pô, vambora, quem aguentar, aguenta.
É.
E daí você vai ver, a pessoa faz o melhor treino da vida. Ah, e não sabia que era tão... Falei, pô, tem que aprender a confiar um pouco mais. Falei, pô, sai, se solta. Falei, às vezes a gente fica tão preso a números que parece que dá tudo errado. Daí chega na prova ali, ah, minha frequência subiu ou diminuiu. Eu falei, caramba. Eu tento deixar minha frequência o mais alto possível. Eu falei, às vezes vai bater 200. Eu falei, pô, será que eu aguento quanto tempo 200? Vai embora, vambora.
Cara. E vou só voltando um pouquinho, você falou que antes disputou o Campeonato Brasileiro lá, foi pro Pan-Americano, pro Mundial. Como é que foi essa experiência depois de até de sair do Brasil pra, pra fazer as competições aí?
Ah, então, eu falei, pô, eu nunca viajei assim pra muita cidade fora... Do esporte, eu nunca fui pra fora de São Paulo. Falei, pô, então indo tudo de graça com a seleção. Falei, cara, é isso que eu quero. Falei, então era muito legal. Falei, pô, até aí tinha que ir bem nos brasileiros.
Sim.
Você fazer um top 3 ali no brasileiro de categoria ou na elite, você já entrava automaticamente pra seleção e ali, a partir dali você ia pra todas as provas.
E como que você sente, assim, tipo, cara, pô, seleção, tô representando meu país, assim, né? Eu sou muito bom meu esporte a nível nacional,
lógico. Não, é assim... Pra mim, assim, foi uma experiência única. Falei, cara, é muito legal. Falei, pô, eu, assim, sozinho não ia ir pra qualquer país. Falei, todos os lugares que eu queria, pra Austrália, Canadá, Estados Unidos, eu fui tudo pela seleção. Falei, cara, que legal. Falei, pô, era isso que eu queria da vida. Então, a natação, eu não tinha tanta opção. Porque natação é campeonato brasileiro, campeonato paulista, de inverno e de verão, e pronto, quatro competições no ano. O triatlo é toda semana. Falei, pô, todo final de semana tá competindo. Então, é muito legal. E daí, depois disso, que eu fiquei em São Carlos um período, a gente entrou na seleção, daí pro projeto Rio Maior 2016, que era para as Olimpíadas de 2016.
Uhum.
E daí a gente foi morar em Portugal. E, cara, foi muito legal. Então, tá lá todo dia só treinando, recebendo, descansando. Falei, pô, na época era o Sérgio Santos, o treinador.
É, não, conta com mais detalhe aí, cara, que a galera gosta de saber como é que morar fora e tal. Fazendo, é tipo um camping, né?
Sim,
assim, que a gente vê
todo,
hoje em dia, só que
o camping
ano
o ano todo.
Todo.
Não, assim, foi muito legal. Eu treinava na época, daí lá em São Carlos virou o SESI. Eu fui o primeiro atleta do SESI. Daí eu entrei lá no SESI, putz, tinha salário, carteira assinada, direito de imagem. Falei, cara, eu não vou embora daqui. E daí recebi essa proposta para entrar na seleção para morar em Portugal. Eu sei até o dia que eu fui falar com o pessoal, eu fui chorando. Falei, cara, eu não quero ir embora. Falei, não quero.
Mas era uma oportunidade que você não...
É, falei, cara, se eu quiser competir o circuito mundial, eu vou ter que estar lá. Não tem jeito. E daí falei lá com o pessoal, eles... Não tem problema. Quando você quiser voltar, as portas estão abertas.
Uhum.
E daí fui para Portugal em 2010.
Aí... Para esse período de ano lá, e a confederação pagava...
Ficava tudo
pagava
por conta
tudo,
deles.
Mas você tinha um salário também nessa
tinha
época?
Tinha um salário, era baixo. Assim, um dos motivos até depois que eu quis sair foi por causa disso.
Entendi.
Que eu ia casar, tudo, e o salário era muito baixo, e a gente não tinha provas promocionais para competir, igual tem aqui no Brasil.
Porque então, daí você tava lá, né?
Daí vai a maioria das... Aqui eu tirava um bom dinheiro, porque eu competia muita prova promocional. Troféu Brasil, SESC Caiobá, o Long Distance, eles premiavam muito bem. Então lá não podia, era só campeonato, é Copa do Mundo e a gente fez o campeonato português. Mas daí eu acho que o Sérgio lá era brigado com a Confederação de Portugal Eu sei que eu ganhei todas as etapas. Pô, e premiava muito bem. Se não me engano, acho que cada 10% do atleta que não conseguisse chegar do tempo seu, a premiação dele vinha pra gente, pro primeiro. Daí tinha uma prova lá que eu tava apertado pra casar. Eu
deu a vida,
muita abrir, força. Daí sim. Eu acho que eu tirei quase todo mundo da premiação. Ficou só eu. E nunca recebi, cara.
Não recebeu.
Mas assim, era muito dinheiro. Era, sei lá, uns 8 mil euros. E nunca recebi, cara. Que daí era brigado com a confederação. Os
aí ficaram enrolando, cozinhando
campeão
ali.
Campeão português de 2010 na Elite. E nunca recebi nada. Ficar que raiva.
Nossa, muita cara.
Imagina.
Muita
raiva. Não, é difícil. E daí foi... E a experiência lá foi muito legal. Que tinha os brasileiros, a gente teve uma seleção, a gente fez lá uns testes e tudo, foi muito forte.
Quem que era que tava lá nessa época com você?
Ó, quem ficou lá foi eu, o Bruno Matheus, o Igor Amorelli, o Rafael Fonseca, Matheus Diniz, a Pâmela e a Stephanie. Essa foi o pessoal que foi selecionado.
Essa turma aí, lá em Portugal.
E daí o Sérgio, ele tinha mais atletas, aí tinha os russos, que assim era... Os top 10 do Mundial, assim, tinha uns russos lá, dois irmãos lá, que era fenomenal. Tinha dois ucranianos, então tinha bastante gente. Então a gente não ficava sozinho. Mas sim, foi uma das melhores experiências que eu tive, foi uma das piores. Porque a gente aqui no Brasil treinar no frio europeu é muito difícil.
É.
Então até um dos motivos que eu não quis voltar foi esse. Foi eu volto, mas eu volto em março. Foi janeiro, fevereiro, eu não vou. Porque assim, a gente saía para treinar com 0 graus, com chuva. Aí ia pedalar 5 horas.
E os russos de boa.
Não, os russos eram uma pilantra. Que daí que acontecia? O Sérgio mandava a gente treinar, o treinador. Daí a gente saía pra treinar, os russos saíam junto. Aí do primeiro barzinho que parecia, os russos entravam. E ficava 5 horas no bar esperando a gente voltar. E daí que a gente voltava, ninguém queria falar com ninguém. Assim, bravo, que tomou 5 horas de chuva, frio. A gente ia direto até pra sauna, antes de tirar a roupa. E daí os russos felizão, tudo. Daí o Sérgio Santos vinha falando... Ah lá, os russos. Estão todo mundo feliz.
Né?
E a gente, 5 horas pedalando na chuva.
Miguel lá.
Mal sabia.
Mal sabia. Falei, cara, e os caras eram muito bons.
Mas vocês trocavam ideia lá com os outros, dos outros países? Ou pouco
assim, eles não falavam nada, nem inglês eles falavam direito.
Então não tinha muita troca ali.
Como eu gostava de treinar mais forte, pancada, eles gostavam do mesmo jeito. Então eles meio que me adotaram. Então o único que conseguia treinar com eles era eu.
É.
Então eles me chamavam pra treinar o tempo todo e sem falar nada.
Vocês ficavam, tipo, observando o tipo de treinamento deles lá?
Não, era o mesmo treino.
O mesmo treino.
Porque era o mesmo treinador, mas assim, ficava meio que separado. Cada um tinha sua turminha, vai rodar 5 horas. Cada um ia para um lado. A gente ia treinar e eles ficavam no bar.
Tomando uma vodka lá.
Não, é bem legal, cara. Assim, foi uma experiência...
E aí, acabando esse ano, foi o quê? 2015?
2010.
Não? 2010.
Isso.
E aí, voltou pra cá?
Daí, assim, eu tava no meu auge. Pô, eu pesava na época, acho que 62 quilos. Falei, cara, corria absurdo. Eu sei que eu corri uma prova lá em Portugal, eram 10 quilômetros da... Eu corri pra 29,50. Pô, e com a minha natação, minha bike não era tão forte como é hoje. Pô, nadava no primeiro grupo. E 29, sub-30, falei, cara... E eu queria pra todas as Copas do Mundo e eles não me deixavam. Porque daí tinha limite para ir para os brasileiros. Daí tinha um pessoal que tava tentando Londres. E eu querendo competir, eles não deixavam. Porque daí podia ir só 3 brasileiros. E eu não tava nesse ranking. Falei, cara, eu preciso, queria competir. Daí, na melhor forma possível, competir o Campeonato Português. Pô, daí teve uma prova lá que... Acho que o João Pereira competiu, eu ganhei dele. Pô, ele tinha acabado de ser terceiro numa WTS, uma Copa do Mundo. Falei, cara, como eu não tô competindo nessas Copas do Mundo? E assim, isso foi uma das brigas que eu tive muito com eles. Falei, cara, eu queria competir e eles não deixavam. Daí comecei a repensar muito. Falei, pô, nesse nível que eu tô, se eu voltar pro Brasil, eu ganho todas as provas no Brasil. Falei, então, tinha acabado de ia casar no final do ano. Recebia muito pouco salário.
Uhum.
Porque, lógico, tinha todas as condições possíveis de ir pra umas Olimpíadas. Mas aí eu pensei, pô, isso aqui é meu trabalho. Falei, não adianta nada eu fazer porque eu amo. Se eu não ganhar dinheiro,
sim,
tá errado.
Como é que você vai viver,
entendeu?
Né?
Falei, pô, ganhava, assim, na época era R$1.200. Pô, era bom que não tinha nenhuma despesa, mas R$1.200 eu não pagava nenhum casamento. Metade foi do meu sogro e metade tinha uma bolsa atleta que eu ganhava. Ah. Não da seleção. Falei, pô, foi caramba.
Aí foi a decisão de voltar, e aí ganhar tudo aí.
E daí tentar... Uhum. E eu já sempre quis ter assessoria. Falei, pô, sempre foi meu... Eu almejava isso sempre, mas foi, pô, mais pra frente. E daí foi, cara, depois... Com o tempo, falei, cara, eu tinha acabado de me formar em educação física, falei, eu acho que eu consigo conciliar os dois. Da assessoria, devagarzinho, vai crescendo, não queria que crescesse tão rápido no começo. Falei, pô, em conjunto eu vou competindo ainda. Falei, pô, daí eu faço resultado, entra aluno. Esse sempre foi o meu objetivo. E daí ali que comecei a crescer, ganhando as provas no Brasil, entrava 5, 10 alunos. Falei, cara, vou competir mais. Daí competia 3 provas por
a
mês.
A lógica é essa, né? Pô, ganhar a prova, entra
e
no aluno.
E entra aluno. Daí, porque o pessoal ia associando. Então ali foi crescendo, falei, cara, que legal.
Você ganhou 4 vezes o Troféu Brasil, o circuito.
Aham.
E o Internacional de Santos... Três vezes.
Isso. Daí eu ganhei 27 etapas do troféu.
27 etapas, é, cara.
Deve ter bastante troféu lá.
Não,
né?
É bastante, é. E daí do brasileiro eu ganhei 2 na Elite, 3 no Sub-23. E fui campeão pan-americano de Sub-23 e vice-campeão. Assim, daí teve, eu acho que minha melhor Copa do Mundo foi um 11º lugar. Então, assim. E eu queria ter corrido mais o circuito mundial. Mas essa questão foi, cara. O pessoal me julgava muito. Falei, pô, você tinha todo o potencial, foi um dos melhores atletas.
É, mas ninguém sabe o que passa.
E é o dia a dia,
né?
Imagina a sua cabeça como é que tava lá.
Eu falei, pô, se eu ganhasse um salário, sei lá, se eu tivesse uma estabilidade futura, se eu se machucasse, eu ia voltar
Sim.
com uma mão na frente e outra atrás. Eu falei, então, até um dos meninos que treina comigo falou, cara, eu tava falando com um treinador seu, você é um dos melhores do mundo. Eu falei, cara, mas eu falei, não paga minha conta. Entendeu?
Que adianta, né? Tipo, você entrega tudo, mas não vem nada do outro lado.
Retorno. Uma das coisas assim, que pouca gente comenta hoje em dia, eu não larguei o esporte também muito por causa do Exército. Eu entrei naquele primeiro projeto do Exército de sargentos técnico temporário. Então isso, muitos atletas, salvou a carreira de muita gente.
Como é que funcionava isso?
Ah, assim, normalmente eles pegavam os melhores atletas da Elite e Sub-23. Eu tinha acabado de ganhar o Brasileiro Sub-23 em 2009. Daí, em 2010, a gente recebia entrou para o Exército, virou sargento do Exército. Terceiro sargento do Exército. E daí a gente podia ficar até 9 anos. Então, ali foi um...
Ajudou.
Muito, porque daí a gente recebia um baita salário, carteira assinada. Então, se fosse pelo esporte em si, não teria. Daí, esse projeto em paralelo foi fundamental. Aí, assim, pouca gente... sabe desse projeto, ainda tem até hoje, tem muita gente, acho que a maioria dos meninos da seleção também estão, então isso dá um pouco mais de estabilidade. E antigamente não tinha patrocínio, era só premiação de prova.
E nesse seu retorno aí pro Brasil, cara, aí você pensou então, casou, aí pensou em abrir assessoria, foi ganhando as provas, como que foi se desenvolvendo aí a assessoria
bastante,
também?
Eu fiquei bastante tempo competindo, tava morando em Santos, daí já tava morando com a minha esposa, e daí... fazendo bastante prova, daí recebi o convite de novo para voltar para São Carlos, lá pro César. Eu falei, eu vou na hora. Daí minha esposa já não queria. Daí eu falei, não,
queria
lá...
mudar.
Não, lá é carteira assinada, é tudo. Foi qualquer prova que eu quiser, os caras bancam tudo. Eu falei, cara, maravilhoso. Eu falei, vambora. Daí conversei com ela, tudo. Eu falei, pô, é um dinheirinho que a gente vai ganhar, não sei até quando eu consigo manter. Que daí na época eu já comecei... Era tanta intensidade, tanta prova que eu tinha que competir, que eu comecei a me machucar muito. Então... pô, a vida inteira, muito machucado, tinha que competir. Eu lembro que na época eu tomava muito Diprospan. Tomava Nossa. Assim uma vez por mês. Pra aguentar, porque eu tinha uma lesão no calcanhar.
Que.
Não tinha tendão, não tinha nada, cara. E daí, cara, tinha que tomar Diprospan assim pra aguentar treinar. Não, pra aguentar andar, que eu não conseguia. Todo dia pra sair da cama, não conseguia. Falei, cara, até quando? Daí ia, ganhava bastante prova ainda, mas sempre ali a base de muito remédio. Falei, cara, daí foi. A virada de chave para abrir assessoria. Falei, pô, se eu me machucar aqui, acabou minha carreira. Falei, eu vou fazer o quê? Voltar a trabalhar lá com... Falei, não, vamos começar a direcionar. Falei, pô, eu gosto de treinar, gosto de dar treino. Eu até... Minha primeira aluna foi a Thaís, que ela classificou para Kona em 2012.
Foi a cobaia.
É. Daí, assim, eu sempre falei, eu tenho muita facilidade. E como eu passei por vários técnicos, falei, pô, eu sei o que é muito ruim, o que é bom e o que não é bom. Falei, então, vou tentar aplicar... na prática.
E aí a educação física, você já tinha formado?
Já
ou você estava estudando?
Estava no último ano. Daí, estava no último ano, mas daí já estava querendo começar. Da hora que eu acabei de me formar, eu mudei para Santos. Daí ali eu já abri assessoria na hora.
E como é que foi esse período de faculdade aí? Você conseguia estudar fisiologia?
Não, era bem tranquilo. Era tranquilo. Eu gostava. Assim, a matéria é diferente de escola, né? Quando você gosta da matéria, assim, educação física.
Se interessa,
não,
né?
Eu amava. Eu ia para a faculdade, assim... Eu lembro que na época, no meu último ano, a Thaís tinha acabado de ganhar o meu primeiro filho. Então ela ficava em casa muito tempo sozinha. Eu falei, cara, daí ela começou a ficar meio que dar uma surtada, porque eu saía muito cedo para treinar, voltava de final de tarde e de noite já ia para faculdade. Então ela começou a dar uma surtada, bora voltar para Santos. A gente voltou para Santos, daí aquele salário que eu tinha, já não tinha mais nada. Eu falei, então tem que fazer o que? Competir mais. Daí tudo refletir em competir.
E hoje, olhando para trás, eu acho que era o caminho, pô, foi um caminho acertado ali, né? Muito. Porque a assessoria sua cresceu para caramba, você tem uns caras muito bons, além de volume, assim, de bastante gente, e de referência. E você tem uns caras que são muito bons, né?
Então, assim, vai, eu não me arrependo em nada. Foi lógico, todo atleta quer ir para as Olimpíadas, mas entre ir para as Olimpíadas e ter uma carreira, assim, ter uma profissão que é treinador, foi, cara... Eu, assim,
aí você continua vivendo do esporte, muito, né? O seu esporte ali, né?
Eu não consigo
parar. De outra forma.
Então, eu tenho que continuar treinando.
Tem que acompanhar, senão os alunos começam a falar aí, Thiago.
É forte, cara. Principalmente aqui a turma de São Paulo, na corrida de quarta-feira, o tempo todo eles querem me testar, cara.
Cara, tira a sua casca ali, né?
E daí eu me machuco muito hoje em dia. Mas daí, eu até refleti esses tempos atrás, falei, cara, eu me machuco muito porque eu nem andava antigamente, tomava remédio muito... Falei, então tá ok.
Tá no lucro,
eu,
né?
Eu falei, cara, não era nem pra mim estar andando correr. Hoje em dia. Eu falei, cara, então... Eu me cobrava muito. Falei, pô, daí foi uma virada de chave. Foi agora, no começo desse ano, de 2024. Falei, cara, tá ok eu me machucar. Falei, cara, porque eu sobrecarreguei tanto. Falei, só de eu estar treinando já tá muito bom. Então, falei, cara, daí tá até mais leve esse ano pra treinar.
Ô, Marquinhos... Quando você abriu a assessoria também, aí como é que foi a parte mais, vamos dizer, administrativa, assim, no negócio? Porque a gente se forma, pô, entendeu? A gente é fisioterapeuta e tal, você formou educação física, tudo. Como é que é pra gerenciar um negócio e tal? Como é que foi isso daí, cara? Deve ter umas histórias boas.
Foi...
Fluxo de caixa, negócio
pode, ali. Mas fazer umas contas de pode.
Não, foi foda, cara.
Mas fazer umas contas de padre e falar, bom, se eu tiver X aluno, eu vou ficar milionário, começa a vir imposto, vir não sei o quê.
Aí você começa a fazer as contas, eu falei, pô, beleza, só precisa de uns 10 alunos, porque daí tinha eu mais um professor. Eu falei, porra, eu tenho um nome aqui em Santos, vai crescer muito rápido. Vai nada, não cara, vai, porque o primeiro mês vai todos os parentes. E daí, depois, começou a chover em Santos. Santos, quando começa a chover, é um caos, cara. Daí começou a chover e saiu o horário de verão. Então, eu tava todo dia na praia e não entrava um aluno, cara. Eu abria a tenda, ficava lá no frio, todo dia na chuva, assim, foi uns 2 meses. Daí a Thaís, minha esposa, falou, não, fecha isso. Eu falei, não vou fechar. De raiva, cara, eu passei 2 meses na chuva, eu falei, não vou fechar. Falei, não vou fechar. E não tinha nenhuma outra assessoria na praia, era bem concorrido antigamente em Santos. Eu falei, não vou fechar. Ela, não, todo dia a gente brigava, porque eu tinha que prestar o carro do pai dela, que a gente não tinha carro para levar os equipamentos para a praia. E daí sempre passava um grupinho correndo. Assim, se eu não me engano, eram uns 8 atletas. E eu brincava com eles, dava tchau, não conhecia nenhum deles. Só brincava, falava, oi, oi, não sei o quê. E lá na chuva, falei, cara, que raiva. Não vem nenhum atleta. E daí, do nada, assim, eles brigaram com o treinador deles, porque o treinador nunca estava no treino, porque sempre chovia. Eu falei, pô, você vai estar aqui amanhã? Eu falei, eu tô aqui todo dia. Eu falei, se vocês quiserem passar aqui, eu tô aqui. Daí os caras, não, então amanhã a gente vai fazer um aloteste. Falei, cara, que legal. Daí abria o treino até umas 2 horas mais cedo para obedecer. E daí entrou esses 8.
Cara, que legal.
Cara, que maravilhoso. Daí, pô, já pagava as contas. Uhum. Pô, tinha eu, mas um... Era um estagiário e eu. Falei, cara, pagou as contas, não sei o quê. Falei, cara, graças a Deus, agora a minha esposa vai parar de reclamar. Daí, dali em diante, começou.
Cara, pô, que louco isso, né? Tipo, insistir, né? É. Porque se você tivesse parado ali...
Desde então, o Vanilson, quando veio aqui, também falou história, né, que também na assessoria de corrida lá, falou, meu, ia pro Ibira tomando
chuva. O Dema, né? Lá. O Dema ficou Dema um tempão também. Até...
Tem que insistência,
Tem que insistir.
E daí foi, pô, e até hoje. Não é que, eu depois que a assessoria cresceu, eu parei. Não, eu acho que agora eu trabalho 10 vezes mais. Porque eu tô em todos os lugares o tempo todo. Então, tô lá em Santos, igual normalmente de quarta. Eu venho pra São Paulo de madrugada, venho aqui pro treino, faço o treino com o pessoal... Vou pra Praia Grande, às vezes vou no treino de natação com o pessoal de Praia Grande, aí volto pra casa, daí fica nas planilhas na parte de tarde, de noite vou pra praia. Então fico o dia inteiro. Eu falei, cara, eu queria filmar um dia meu, um dia a dia com o MF.
24 horas.
Falei, cara, é bizarro.
Ah, legal, cara, fazer um videozinho
mas
assim.
Mas é bizarro. Eu falei, cara, e é todo dia desse jeito. Eu falei, vai pra lá, vem pra cá. Igual vocês falam, não, vem aqui pra São Paulo. Eu falei, pô, bate e volta rapidinho. Já tá acostumado.
Tá acostumado.
É, que vem assim 2, 3 vezes por semana pra São Paulo.
Amanhã você volta, você falou.
Amanhã eu volto aqui pra São Paulo.
O que, que tem amanhã aí?
Tem corrida, a gente vai correr na pista aqui do Centro Olímpico.
Do Centro Olímpico.
Daí eu saio de casa 4h30 da manhã. Tem que sair de casa. Aí chega aqui cedinho, tudo, mas é gostoso.
E aproveitar esse assunto, o que você acha? Que é que vocês começaram agora, né? Uhum. Fazer esse treino de pista. O que você acha do treino de pista para os alunos, tudo? Aí é bem legal, né?
Sim,
a galera
não.
Tá...
É um treino que o pessoal, o que eu sempre falo, a turma não tem esse autoconhecimento. Então ali na pista, eu falei, cara, você vai correr para quanto? Então você tem cada você já tem que ir pré-determinado que você vai correr. Então, cada 200 metros você controla. Pô, a pista é para isso. Você tem esse autocontrole. Não pode acelerar nem diminuir. Toda batidinha. E eles estão aprendendo a correr. Então, é bem legal. É diferente. É um treino que todo mundo tem que fazer.
Tá com esse movimento agora, né? As assessorias. As
assessorias aí, às vezes tem um diazinho específico lá, né?
Tem bastante, é bem cheio. Né? A gente optou em um dia, assim, que tem menos gente, só tem a gente de sexta-feira. Então é bem mais. Consegue passar educativo, mostrar pra eles como corre na pista.
É, acho que a galera se interessa também, porque vive um pouco do lado meio profissional, assim, né? Você sente que você tá, né? Ah, pô, na pista onde os caras.
É, aí é legal, a pista é gostosa mesmo de correr. Ela te impulsiona a correr para frente.
É.
Então, só de você chegar lá, você já sabe que vai ser um treino de velocidade. Então, é bem, bem bacana.
E como é que você planeja, assim, seu calendário, tipo, prova com assessoria, né? Porque seus alunos vão para as provas também, né? E aí, você tá como professor, como técnico? Então,
agora que começou a crescer mais alunos em todas as provas, antigamente eu fazia meu calendário de atleta. Falei, pô, eu vou competir essas provas, e a maioria dos alunos era as principais provas no Brasil. Então, todo mundo ia estar nessas provas. Mas o que acontece? Os alunos se cobram muito da gente. Então, às vezes eu vou para um Ironman Brasil. O 70.3 Brasil, que a maioria das vezes eu faço. De Floripa, né? Daí todos os alunos vão fazer. E eles te consomem tanto. Eu falei, cara, que chega na largada. Eu falei, cara, eu não consigo mais. Então eu falei, pô, eu vou tirar um pouco o pé, virar só treinador. E assim, se eu quiser competir, eu vou uma prova fora do país. Falei, porque não dá. Eu falei, pô, daí Floripa tem muita gente, o Ironman tem muita gente.
Tem a preocupação, né, com os alunos.
Até no mesmo dia do Ironman Floripa, a gente tem uma corrida em Santos com 150 alunos, os 10 km da tribuna. Falei, cara, daí tem que gerenciar tudo. Falei, cara, é muito tenso.
Se tiver mais a sua prova no meio, inviável.
E daí, quando eu gosto de competir pra valer. Então, eu falei, cara, então vou abrir um pouco mão de competir. Daí eu vou competir no treino com os alunos, de quarta e sábado.
Essa é a sua competição.
É a melhor que tem.
Tem uns quarta tiros lá.
Quarta da maldade, é forte.
Famosa. Eu vejo. O Felipe, que é aluno seu, do Nasper, eu atendo ele, né? Então, às vezes eu vejo lá no Instagram, lá, quando você tá mano.
Ele já tá correndo absurdo.
É. Ele tá bastante.
E é nítido, assim, ele já tá com a gente tem 3 anos. De quando ele começou pra agora, é bizarro.
Eu vejo lá ele.
É surreal, muito bom. E ele é dedicado.
Ele ganhou a categoria dele do GP. Ele vai para Floripa? Acho que ele vai para Floripa. Você vai estar lá com os alunos?
Vou estar lá também.
Não vai competir, mas vai estar lá.
E falando até do 73 de Floripa do ano passado, que a gente estava lá na transmissão e a gente conseguiu pegar uns trechos lá, que no meio da corrida lá deu uma quebrada. Sim. O que rolou lá? Porque assim, estava muito forte, liderando, abrindo tudo. Aí a gente conseguiu mostrar esse trecho de uma hora. Você passava nos postos de hidratação, eu lembro que... O
Michel até falou, acho que é uma estratégia dele, dar uma acalmada. Sim, aqui, não sei o que.
É, baixar a frequência, tal. Ali, o que que foi ali?
O que acontece? Como a vida toda eu precisava ganhar, então qualquer prova que eu entrava 100%. Era primeiro ou ser último. Então, hoje em dia, eu vou competindo com esse mesmo pensamento. Então, eu não... Ah, tem um atleta específico que é forte. Falei, cara, não, eu vou competir comigo mesmo. Falei, eu vou até onde eu vou aguentar. Então, toda a prova, minha vida toda foi desse jeito. Como eu sempre saí na frente da natação, então sempre ficou uma prova eu sozinho. Então eu falei, pô, eu tento fazer o meu máximo até onde aguentar. Igual nesse 70.3, pô, teve uma hora que eu tava 8 minutos na frente. E daí, impossível perder uma prova. Mas daí eu vou tanto no meu limite que eu esqueço. Ah, se eu administrar, é muito mais fácil ganhar. Eu falei, não, eu vou pro pau, assim, vou até...
Você tava 8 minutos
na frente. Eu acho que ainda no começo da corrida, até o Will tava lá. A primeira volta, eu acho que abri mais 1 minuto e meio. Então, eu cheguei a ficar quase 10 minutos.
O Bellarmine, acho que fez 4:02. Você ia fazer 3:50.
Daí, eu falei, cara... Daí, até passei na primeira volta. Foi o Will. Eu falei, cara, tô muito bem, cara.
O negócio vai do 0 a 100 em tão pouco tempo.
Mas eu acho lá que aquele desnível... Eu tenho um problema no tornozelo, assim, gigantesco.
Aí, ali...
E daí, eu acho que aquele desnível, eu acho que dá uma descompensada e não... Parece que a corrida não sai. Falei, cara, que... fogo. Falei, caramba. E os 2 anos, né? Teve um ano que eu fui terceiro e esse ano que eu quase não fico no pódio.
Foi isso mesmo.
É o primeiro ano, no dia lá da prova que eu deixei a bike, meus passadores parou de funcionar. E daí eu fui pro mecânico e falei, pô, deixa na marcha mais pesada. Mas é muito pesada. Daí eu tinha, é como se fosse 56-11. Daí eu esqueci que tinha subidas, né? E as subidas são íngreme. Fazia a subida de minhoquinha.
Nossa.
Não, e sentei o pau na bike. E foi até o limite. Tem prova, assim, que de meia hora que eu chego engatinhando. Tem uma prova do Challenge. Falei, cara, é 100%. Eu esqueço, igual agora no GP, que eu tava mais tranquilo, não tava tão treinado, até fui administrando a prova, puta, quase ganhei a prova ali com o Cid, no finalzinho ele me passou. Então, pô, administrei o tempo todo, mas essas outras, quando eu entro pra competir, eu tenho meio que um bloqueio. Então eu tenho que fazer força até onde eu não aguenta mais.
E aí depois você gerencia ali.
As consequências.
Vai, então daí, pô, eu podia ter gerenciado no final da bike. Eu falei, não, eu quero abrir mais. Então vai naquele... Quando eu era atleta e era muito em forma. Então, antigamente não quebrava tanto. Agora é de quebrar, de andar.
Daí... Caramba.
E futuro aí, Marquinho? O que você vem pensando aí agora, né? Em relação a tanto essa parte de você atleta, a assessoria também. Como que tá?
Ah, a gente tá migrando assim. O meu foco agora é 100% assessoria. Então, foi pô, assessoria e meus filhos. Meus filhos também são atleta, tudo. Mas eu quero tentar expandir o máximo possível a assessoria. Então... A gente tem várias cidades, tá, tem no Brasil todo, então é bem legal, assim. O meu plano futuro, minha esposa ainda não sabe, mas eu quero abrir, assim, fora do país. Então, eu quero, assim, ir para os Estados Unidos.
Então, agora ela tá sabendo.
É. Agora ela tá sabendo.
Eu quero muito, assim, foi, pô, já vi tudo. Até por causa dos meus filhos que são atletas, falei, cara, levar... Meu sonho foi morar nos Estados Unidos. Falei, pô, mesmo se eles não conseguirem, eu tentei. Entendeu? Dei essa oportunidade para eles. Falei, pô... E sobre assessoria lá, né? Acho que foi mais fácil, né? De convencer a esposa.
Sim.
Então, eu sempre quis, assim, é meu objetivo.
Você já tem alguns alunos de fora,
tem bastante,
assim?
Tem muito aluno.
De fora do país. Estados Unidos,
Estados Unidos e Singapura tem muito.
Singapura, cara.
Tem bastante, cara. É muito legal. A Austrália tem o Brasil, o mundo todo. Mas nos Estados Unidos tem muito mais.
Então, e aqui no Brasil também tem várias cidades, né?
Tem várias cidades.
Você pode ficar de base lá e continua com toda a estrutura aqui assim, tudo, e tudo.
Os profissionais que a gente tem hoje, puta, são maravilhosos. Então, em Santos, a gente tem a Louise, que é a minha principal treinadora de Santos. Falei, cara, a menina, eu não preciso nem mais para os treinos. Ela toma conta de todo mundo, é uma sargentona. São Paulo, o Will, falei, pô, o Will é fenomenal. Falei, pô, eu sou apaixonado por ele. O Will é muito carismático, cara, ele cativa a turma.
Deu um match aí.
É, deu muito, cara. Então, quando a gente se conheceu, acho que foi amor à primeira vista. E ele é maravilhoso, cara. Então, a gente está ali todo dia junto. Então, a gente casou muito bem. Então,
legal.
E aqui ele é meu sócio, né? Então, São Paulo, a gente faz de tudo para crescer o máximo possível. Que aqui a gente vê que é ilimitado São Paulo. São Paulo é muito, muito bom.
Tem muita oportunidade.
Tem muito espaço.
Tem espaço para todo mundo.
O Will já teve a missão lá atrás de treinar esse cara aqui, né?
Treinou,
pô, que dificuldade. Imagina, mano. Olha pegar um perfil de aluno
não,
assim,
eu sou
cara.
Telinha, era... Treino o Vitor e treino o Thiago Calmo. Qual a chance, velho? Não tem nada a ver um com o outro. E da parte de esportivo, assim, a gente tava falando ali fora, você vai fazer São Paulo esse ano, o meio Iron de São Paulo.
Meu principal objetivo ainda é a Maratona de Berlim.
De Berlim.
É. Daí,
Maratona de Berlim?
É, Maratona de Berlim. Daí, e é a mesma data. Então, se não sair Maratona de Berlim, eu devo fazer São Paulo.
Mas você curte porque assim, você foi forjado ali nas curtas distâncias ali. Você curte prova...
Mais longa, não.
Assim?
não, mas agora... é o que vou fazer.
Mas assim, é um objetivo nosso da assessoria expandir para corrida. Principalmente para as major. Eu falei, pô, então a gente indo... Tem muita gente que vai para Boston agora. Semana que vem, então muita gente já vai pra Boston. Meu objetivo era ir pra Boston. Daí eu peguei o índice, a minha esposa pegou, mas ficou no corte. Falei, então foi o ano que vem a gente vai junto. Daí meu pai também quer pegar. Falei, pô, daí o ano que vem tem que ter uma.
O pai do cara corre sub-3, velho.
Meu pai vai tentar o sub-3, 62 anos.
Mentira, jura?
Uh-huh.
Não, eu tô ligado que seu pai treina, assim, treina. Mas eu já ouvi você falando tudo, mas eu não sabia que era esse
Não, nível. Ele é muito, muito bom. E ele começou, a gente começou junto a correr. Ele não começou de novo.
Seu pai tem 60
e... 62.
E vai tentar o sub-3.
Vai tentar o sub-3. Eu vou fazer com ele a prova do Rio de Janeiro.
Vai junto com ele?
Eu vou junto com ele. É. Eu acho que eu que vou ter que... Ele vai ter que me puxar.
Vai sobrar.
E Berlim, você teria que meta ali?
Ah, o meu sonho ainda é correr sub-2:30. Eu tenho em São Paulo 2:32. Mas aí eu queria fazer um treinamento específico, tudo, para chegar para correr um sub-2:30.
Você fez 2:32 na maratona de São Paulo. Internacional de São Paulo, que é
foda, bem dura, muito. Mas antigamente eu tava era atleta profissional, tava muito em forma. Mas eu não treinava específico. Eu falei, pô, se eu fazer um ciclo específico para maratona, eu acho que vai chegar bem bom lá.
E hoje em dia você que se treina assim, Marquinhos? Você faz as coisas?
Ah, eu faço com os alunos. Eu nunca, meus treinos nunca faço.
Não existe uma planilha
não
pra
tem.
Você.
Eu até queria pegar um treinador, minha esposa me enche o saco. Falei, não, tem que treinar com alguém. Falei, não dá. Falei, porque eu tô todo dia com os alunos. Daí, às vezes eu tento planejar um treino pessoal mais avançado, eu tento falar, pô, eu queria fazer isso, que eu ia chegar muito em forma, eu penso em mim, para ele chegar em forma e eu treinar junto com eles. Falei, pô, daí fica legal.
Sim.
Mas mesmo assim é difícil. Daí, cara, daí chega, tem dia assim que eu acordo muito de madrugada, vou dormir muito de noite, daí no outro dia tem um treino longo.
Uhum.
Igual ontem eu saí da praia, 9 da noite, fui jantar com os alunos que vieram da Itália, e daí hoje eu fui treinar 5 horas da manhã. Daí pedalamos 4 horas. Falei, cara, é muito puxado.
É.
Então, o sono. É, depois você é pai, né? Sim. Tem as crianças.
Não, daí cheguei, daí fui buscar as crianças no futebol, daí já arruma pra escola. Daí voltando aqui de São Paulo, eu já tenho que chegar correndo pra pegar as crianças pra levar no futebol.
É vida louca.
Não, é muito corrido.
Vida louca.
Essa rotina com eles. Por isso que quando eu fiz o camp lá semana passada com o pessoal da Z2, foi maravilhoso.
Conseguiu dormir.
É, daí a turma, cada dia que passava, ficava muito cansada. Eu falei, cara, cada dia que passa eu tô ficando muito melhor. Muito melhor. Eu acho que atrapalha meus meninos e minha esposa. Eu falei, vou sair de casa. Eu falei, cara, mas cada dia que passava eu fiquei... E daí no último dia que foi a prova, depois do sexto dia, eu tava muito bem. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui mais um mêsinho só.
Bom demais.
Mas é bom. Eu falei, cara, daí sai da rotina e consegue descansar. Daí eu falei, pô, vou virar atleta de novo. Eu falei, não, não dá. Eu falei, tira da cabeça.
Já
falei,
volta, é demais, né? Um degrauzinho
volta
muito,
a treinar,
muito
volta ali. É.
Boa. Bom, vamos pro momento Z2, né, Fabião?
Momento Z2.
Bom, Marquinho, momento Z2 é aquele momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Seja a vida pessoal, profissional, sim, esportiva aí, que você deixar registrado.
Olha, eu cheguei até a falar desse período que eu virei surfista lá, que eu fui para São Carlos, que eu fiquei esses 3 meses. Não, esses 3 meses, assim, foi um divisor de água, que eu ia parar de ser atleta, eu ia trabalhar lá com meu sogro de material de construção, carregar cimento. Falei, pô, então... Daí eu falei, pô, não, eu vou me dar uma chance. Daí minha esposa me ajudava. Pô, ela mandava um dinheirinho e o dinheiro era contado para ficar aquele período. Daí quando a gente brigou ainda, eu falei, cara, não tem mais nada.
Ferrou.
Falei, ferrou. Daí eu falei, cara... Então, esse período ali, acho que começo de 2009, foi, assim...
O divisor de águas.
Divisor de águas. Porque daí, depois, ali em diante, foi muito fácil. Depois que ganha a primeira prova, eu acho que tira aquele peso. Então, aquilo pra mim foi... Falei, cara, agora eu sou imbatível. Então, depois que eu ganhava, assim, até o Cid brincou. Ele falou, pô, depois que você ganha uma prova, ninguém consegue ganhar mais. Que daí parece que tira aquele peso, aquela responsabilidade de ter que ganhar.
Uhum.
Então, falei, cara, daí ali, acho que março de 2009... Foi o meu melhor momento da vida.
Falei,
pô, é isso que eu quero pra minha vida toda.
Legal, foi muito bom. Bom, esse kit que está ao lado aí, eu sei que você tem um estoque grande de Z2 já lá com
os
você.
Os caras te dão muito Z2.
O Vitor te dá um Z2 lá?
Não, dá, tem que ficar enchendo o saco.
Não, ele dá muito, mas do duro, a minha esposa, todo mundo usa.
Então não sobra pra você.
É, poxa, obrigado.
Bom, então, ó, quem quiser também comprar aí os gels da Z2, tem o nosso... cupom STEMA Z2, você tem 10% de desconto lá em todo o site, no gel, no pó de carboidrato, no Ampli. Então você pode usar aí o nosso cupom, o QR Code está aqui do lado, né?
Muito bem. Você colocou uma garrafa ali dentro? Não, né, cara?
Esqueci, mas você a gente esqueceu. Pega ali no...
Show de início.
No nosso...
Você toma vinho?
Pouco, mas eu tomo.
Pouco, é. Não, tem a opção, assim, porque a Dynamin tem suco de uva também para treino.
Legal. Não, mas eu tomo.
É.
Eu sempre prefiro um pouquinho um chopezinho.
Shopzinho também, prefiro.
Agora
você
que eu não...
Tem algum lugar, velho.
Você colocou?
É, depois a gente acha aí.
Vou derrubar uma garrafa daqui a pouco aqui.
Pode ser.
E, bom, a gente também sempre pede dica de livro, de série, coisa, alguma coisa que você possa indicar pro pessoal.
Ah, tem uma... De livro eu leio muito pouco. Eu vejo mais livros de treinamento.
Uhum.
Mas filme, pô, tem um filme legal, cara, que eu assisto, acho que... Toda vez que eu vou competir, você tá no quarto do hotel... Parece que é ele me procura, que é o Gladiador.
Gladiador, cara.
É, toda vez, todo quarto de hotel, eu falei, cara, é muita coincidência.
E você assiste de novo.
Toda vez. O filme é longo, acho que é umas 2 horas e meia. Eu falei, cara, toda vez que eu entro num quarto de hotel pra competir no sábado, tá passando esse filme. Eu falei, não sei se é muita coincidência, mas a vida toda.
E tem uns filmes clássicos, assim, que é legal assistir de novo.
Se repete.
Né?
Não, eu assisto muito.
Às vezes você vê com uma outra mentalidade também, né?
Sim,
mas
de tudo.
De história ali, né?
Não, esse é fenomenal, cara. E mostra a persistência dele e tudo. Eu fico, cara, lembra bastante o que eu tenho que fazer na prova.
O Gladiador. Muito bom. Boa dica, né, Fabião?
Marcos Fernandes, o Gladiador. Aí eu posso chamar ele de o Gladiador
fazer
agora,
um documentário
cara. Gladiador do triatlo.
Imagina a fotinho assim, Marquinho com o Gladiador do tri.
Eu acho que alguém pode fazer e mandar aí no...
Figurinha.
Nos grupos, né?
Muito bem. Então, o convidado sempre dá uma dica nesse momento e a gente também dá uma dica, né, Thiagão?
É isso aí. A gente dá a dica da 4 Investimentos, né? Que é um escritório de investimentos lá do Grupo XP, um dos mais renomados, né? Tem... mais de 1.2 bi sob custódia, 40 assessores, 4 escritórios aqui no Brasil, né, Fabião? Então, pô, você que não sabe o que fazer com o seu dinheiro, vai lá, fala com a Quatro, o QR Code tá aqui do lado, né? É, ela atende você, sua família, sua empresa, quem
todo
você
mundo
quiser.
E, ó, essa frase tá muito bonita aqui, cara.
Que qual
pra
que
descrever,
é a frase?
Lê aí, cara, com a sua voz de veludo. Cara.
Assim como o atleta busca excelência no esporte, a Quatro busca as melhores oportunidades para potencializar os seus investimentos.
E o QR Code tá na tela, para falar direto com a Ju, né?
Isso aí, tem o presentinho que a Quatro agora tá deixando de novamente,
deixou,
né?
Vários presentes aqui, ó. A Quatro deixou para você, depois pra você tomar um café, porque a MF tá crescendo muito,
boa,
né?
Boa.
Então precisa entender ali.
Obrigado.
A gente pode fazer um café com os treinadores, né, cara?
Uma mesa redonda com a Quatro.
Como investir todo o lucro das assessorias ali.
Das assessorias, das premiações.
Das premiações.
Que ele nunca recebeu. Os 8 mil euros que nunca foram recebidos.
Nossa.
Bom, ó, lembrar o pessoal que tá assistindo também que a gente tem o nosso cupom na Centauro, né? Então o cupom STEMAZ2. Você é o Estema Z2? Não, esse é só Estema. Cupom na Centauro é só Estema. Você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, triatleta precisa do quê? De um óculos de natação, uma touca, shorts, né? Precisa de um monte de coisa. Compra lá na Centauro com o nosso cupom.
Oi.
E eu achei a garrafa.
Você achou a garrafa? Cara, como é que você não derrubou ela aqui?
Ela
estava
atrás da gente, ó. Então, tem mais um presente aqui,
O cara veio de Santos, né?
Você toma um vinhozinho de vez em quando?
Tem que tomar com a esposa, né?
Então, eu peguei uma garrafa aí da Dynamo e peguei justamente essa daqui, ó.
A TT.
Um rosé
pra você
tá
tomar
calor,
ela com,
né? Então,
com a Thaís.
Esse,
você sabe a história dessa garrafa aqui, ó? Eu adoro contar.
Foca nele.
O Ilan, que é o dono lá da marca, ele falou que ele fez aqui, ó, justamente quando você tá clipado aqui,
cara,
ó.
Que legal.
Fica a rufa.
Mas é mesmo,
a
história é
uma sério.
Do seu braço.
E então, é muito bom, ele veio no kit que a gente recebeu, né, da assinatura, e ele é, cara, é muito bom.
Cara,
você deixar
legal.
Ele gelar.
Você tá assinando lá?
Tô assinando, cara. Já chegou a caixa desse mês? Já?
Deve chegar essa semana, né, começo de mês.
É, então pra quem gosta de vinho, às vezes não sabe qual vinho escolher, eles têm um plano de assinatura, que a gente assina o plano Correr, que são 3 garrafas por mês, por R$199, então sai, sei lá, R$70, né, a garrafa, baratinho. E aí você tem desconto se você gostar de um vinho, você pode comprar mais, acho que chega a 30%, frete grátis, enfim, tem vários benefícios que valem a pena. Sabe o que eu esqueci?
Fala aí.
Pô, é um episódio com treinador. Sempre a galera que tá querendo abrir assessoria ou que trabalha com triatlo, não só os alunos, vêm assistir.
Aham.
E vai ter o quê? O simpósio de medicina esportiva, o primeiro simpósio que o Ironman Brasil tá fazendo. Na real, assim... Tirando Kona, que esse congresso tem no Mundial, não tem mais em lugar nenhum. Então, é a iniciativa do Dr. Leandro Gregorucci, que é o diretor médico do Ironman. Então, a galera já vai para Floripa, para o Ironman Brasil. Tá os treinadores de várias assessorias.
Vão ser 3 dias, né, de simpósio lá.
Então, o pessoal chega antes, consegue se atualizar.
Sábado,
quinta, sexta, sábado. Assim, principais fisiologistas, técnicos, fisioterapeutas, a galera, tudo que trabalha
tem
com o
triatlo. Tem um baita fisioterapeuta lá.
Vou estar lá, tem desconto, hein? Estema 10, né?
Estema 10.
Estema 10, você tem 10% de desconto na inscrição. Então, por exemplo, não vou conseguir ir para Floripa. Tem online, porque em Floripa acho que são poucas vagas. Eu acho que são 200 vagas presenciais.
Então, já aproveita, a gente vai deixar um QR Code do lado na tela aqui para a galera já ir direto lá pro link do simpósio.
Muito bem.
Muito bem. Bom, perguntinhas da galera aqui, Marquinhos, para fechar.
Corneteiro.
Vamos lá, ó. Vou falar aqui, às vezes é o seu aluno, seus amigos, vamos ver, ó. Willo Marques, o que ele acha de treino de força com peso na academia para o triatlon? Ó, específica essa, hein? O que você acha aí?
E o que treino de força?
Treino de força, acho que musculação para o triatlon, qual foi o envolvimento?
Ó, eu adoro, mas eu sempre corri um pouco. Eu tenho um estúdio focado nisso, uma academia, e eu não faço. Então, agora que eu comecei a me machucar um pouco mais, eu vi a importância.
Entendi.
Falei, pô, se eu tivesse me cuidado desde o começo, falei, mas é muito importante.
Boa. Vinícius M, como é conciliar assessoria, prova, ser pai e dia a dia? Você é inspiração, mestre.
Não, assim, igual eu comentei, falei, cara, é muito difícil. Falei, a gente não pode pensar muito que tá cansado. Falei, todo dia, bola pra frente. Entendeu? Tá cansado, mas eu acho que o corpo acostuma. Então, cansado por cansado, vambora.
Boa, legal. Ó, MF Racing Avaré, hein? Uh-huh. Mandou aqui. Aprendeu a correr comigo, kkkk. Queria bater nele, esse é meu irmão. Quem que é?
É meu irmão,
é
Júlio.
Irmão
é
mesmo?
Meu irmão.
Boa, mandou aqui.
Meu irmão era bem grandão, meu irmão é grande, joga futebol americano. E daí eu sempre apanhava. Nossa, então eu falei, imagino. Então eu tenho que correr.
É, corria dele. Por isso que você corre rápido.
Aham, daí ele me pega na corrida.
Boa, o GRP Garcia. O que faltou para você ir para as Olimpíadas?
Ah, eu acho que é incentivo. Foi, pô, o principal de tudo é um incentivo. Hoje em dia eu acho que eu vejo que é muito mais, mas antigamente a gente era... Tinha muita gente, então tinha muito pouco incentivo, principalmente da parte de federação, de tudo.
Boa. Ele também mandou uma outra aqui, ó. Qual que é a prova que você tem mais orgulho de ter ganhado?
Ah, foi o Internacional de Santos. O Internacional de Santos, a primeira vitória, né, que meu filho tinha, foi em 2014. Tinha acabado de nascer, tinha 13 dias. Então essa foi bem, bem marcante essa prova. É.
Tem uma última dele aqui também, ó. Conta da época da Bravo e como foi treinar com o Tindom.
Sim, não, essa eu acho que
foi... Como é que foi isso daí?
É, foi uma das melhores épocas. Treinar com o pessoal foi, assim, foi fora de série. Então daí não tinha só o Tindom, tinha o Tindom, a Rachel Joyce, que foi segunda em Kona também. O Craig Alexander foi 3 vezes, eu acho que... 5 vezes campeão mundial, 3 de Ironman e 2 de 70.3. Então, tá com eles ali no dia a dia, não tem... E eu não falo muito bem inglês. E daí teve um dia lá, alguém soltou uma piadinha pro Craig. Falou, não, ele não fala inglês, não precisa falar com ele. Daí o Craig falou, ele não precisa falar nada, ele mostra. Eu falei, caralho, bicho, o cara me conhece. Eu falei, cara, que legal.
O cara te deu um reconhecimento ali.
Falei, pô, então, tá junto com eles. Eu falei, cara, era muito gratificante. Então, até meu treinador na época, que era o Frank, ele é dinamarquês, ele falou, cara, não acelera, não faz força agora, porque senão, porque eu queria matar todo mundo nos treinos. Eu sempre fui feito assim, eu fui forjado assim, aí chegava nos training camp e eu era um animal, cara. Daí ele falou, não, hoje não é dia de fazer força, para, deixa eles treinar, senão eu ia pra cima, virava todo dia, virava competição.
Da hora treinar com esses caras.
Então, é muito legal, é.
E a última aqui, ó, o Vitão mandou, né, ó. Verdade que você só sobe na quarta-feira pra apanhar do VCB no Ibira?
Verdade. Eles estão correndo muito bem, cara.
Tá apanhando muito ou tá batendo muito?
Não, tô apanhando.
Tá
apanhando, esse Marquinhos. Esse ano só tô apanhando,
puta
cara.
Puta vida.
Não, mas eu tô treinando, deixa ele.
Vai ter volta.
Não, já teve, já em São Carlos lá, ele correu da gente.
Ele nem fez a prova,
lógico,
né?
Lógico que não. Ele apanhou a semana toda, daí ele pegou e foi embora no último dia. Aí ele não conta.
Arregou.
Leva ele pra Berlim. Ele não tem 2h37.
2h37 é forte.
Em Boston,
né? Correu junto lá, os dois, lado a lado.
Boston é forte, né?
Aí em junho vocês começam junto o ciclo aí.
Sim. Ah, mas pra treinar com ele é difícil. É. Ele é muito forte, cara. O Vitão tá...
Não fala isso não, cara. Ele vai ficar depois...
Ah, o Vitão não tá correndo essas coisas.
Pô, Marquinho, obrigado demais por você ter vindo. Valeu, aí, obrigado. Cara. Prazer. Se você quiser deixar qualquer recado pra galera, redes sociais, sua, DMF, tudo aí, fique à vontade.
Sim, não, é um prazer estar aqui com vocês e toda vez que precisar, igual pra fazer a cobertura das provas, sempre estou à disposição.
Boa, vamos eu te
corro,
chamar aí,
eu corro Felipe, um pouquinho, hein? Né, eu corro um pouquinho, mas eu estou, pode chamar que eu tô dentro sempre.
Legal, e MF Racing, Marquinhos Fernandes, né, isso, Instagram aí.
Isso, Marquinho Tri e MF Racing.
Boa, legal. Tá? Recados, bora. Fabião?
Recados, galera que tá vendo em vídeo, tá vendo que a gente tá com camisetas personalizar, você tá com o logo retrô?
É, logo antigo aqui, pra dar um ar um pouco mais, né?
Então, ó, começando aí os Ironmans, né? Ah, porque vai começar semana que vem, né? Uhum. Semana que vem já tá indo pra Floripa, então você pode ter a sua camiseta da reserva.
Será que a gente
temática.
Vai encontrar a galera com nossas camisetas?
A gente encontra, né, cara?
Vai ser legal, galera. Então, ó, compre a camiseta aí, né? Entrega em todo o Brasil, o que mais?
São mais de 30 modelos, divide em 6 vezes, vários modelos. Tem o quê? O que que tem? Que tipo de modelo tem?
Tem modelo masculino, feminino, tem regata, moletom, cropped, tem todos os modelos que você quiser. Então, já acessa lá, quente, encontrar lá nos Ironmans, a gente vai tirar uma foto lá.
E vai dar um gelzinho
do sistema, é isso aí. Bom, lembra você que está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha aí, comenta o que você achou desse episódio. Seja membro do sistema, você ajuda muito a gente. Quem está assistindo no Spotify, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário também. E a gente está lá no Instagram como Stem Sport, Tika Wamura, Fábio Bessa, Marquinho Tri, MF.Racing. Até o próximo episódio e tchau.
Valeu.